Gente, olha só, se vocês querem comer um lanche, aproveita que tem comida.
Meu Deus, olha só, banquete.
É sério, tem comida aqui, não é todo tipo de comida.
Mentira, o alho não come quando vem?
Come, mas assim, a gente come coisa de dia a dia, que é uma coisa que se serve pros outros.
Ah, por causa da festa, ah, tem
amendoim.
Tem amendoim
festa,
por causa da
chamou.
Festa. Mas tem que colocar num potinho, obrigado.
Querem?
Caninha da roça, obrigado. Como se eu bebesse.
Tem esse biscoitinho aqui, na verdade,
que eu comprei. Então, vamos. Melhor colocar esses negócios aí.
Sim,
dentro de um,
tá.
De um pote. Pode ser?
Pode.
Olá, pessoal! Eu sou o Flávio Fatorial e sejam bem-vindos ao Fatorial Bill! É um podcast mensal em que damos indicações e recomendações de entretenimento para vocês. E não somos especialistas nisso. E vocês, por outro lado, podem nos ajudar a fazer um programa melhor, mandando um e-mail para nós em fatorialview@gmail.com ou nas nossas redes sociais em @fatorialview no Twitter ou no Facebook, facebook.com/fatorialview. Com dicas, com suas críticas e recomendações. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Marreta ao meu lado. Como é que tá, meu amigo?
Fala, galera, tudo certo.
E na minha frente, ela, glamurosa.
Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante.
Anastácia.
Oi, Nen.
Meninos, quais são os agradecimentos? Temos agradecimentos para esse dia. Eu quero agradecer primeiramente o meu amigo de trabalho, outro amigo de trabalho, caramba, já tá ficando já. Enfim, mandar um abraço pro David. David, um abraço pra você. Espero que esteja ouvindo isso também.
Ah, eu quero agradecer. Quero agradecer, mandar um grande abraço lá pros meus colegas também, meus amigos de trabalho, que são muito porretas.
E aí, meninos, como é que foi a semana de vocês? 15 dias sem mim, depois de uma depressão aí de ter falado sobre reforma da educação. Como é que foi a semana pra vocês? Eu tô meio chateado, eu tô cansado de trabalhar.
O seu Madruga diz que o trabalho, como é que é? O trabalho?
Não existe trabalho, não existe ruim. Trabalho ruim é ter que trabalhar.
Enfim, aí essa semana o que aconteceu? Pra alegar um pouquinho, né, já que a gente já teve um monte de coisa ruim nessa semana, discussão sobre a reforma da Previdência, nós tivemos também discussão sobre a terceirização, e aí chegou o Brasil com seu futebol maroto e deu um leve sorriso no canto da boca do brasileiro, principalmente o meu, que já tava meio chateado, bolado com esse negócio de terceirização. Gente, eu posso perder meu emprego. Enfim, o Brasil conquistou, foi a primeira seleção a conquistar a vaga pra Copa do Mundo, com o Neymarzinho fazendo de tudo, Paulinho jogando um monstro, jogando pra caçamba. E aí, vocês ficaram felizes ao saber que o Brasil... Ficaram aliviados em saber que o Brasil está na Copa do Mundo de 2018 na Rússia?
É, cara, eu por um tempo desisti da seleção brasileira.
Nunca desisti, nunca falei mal.
Ah, desisti porque... Não, cara, porque o futebol, se você não pode negar que futebol hoje em dia é uma outra coisa, é muito marketing, é muito jogadorzinho Nutella, com perfil de Facebook, fazendo pose, cara de mal, entendeu? E futebol que é bom.
O garoto com 19 anos já tem assessor de imprensa, bro. Próprio.
Cara, se tivesse assessor de imprensa e jogasse bola, muita bola, não falava nem nada. Agora, pô, o nível do futebol, cara, caiu muito.
Porque, assim, é o mesmo, praticamente o mesmo time do Dunga. E o time mudou da água pro vinho. Em 8 jogos, o time só ganhou, dando espetáculo.
Não, cara, não é quase o mesmo time, não.
A base é a mesma.
Pô, olha só. Por exemplo, o ataque 2014 era Neymar e Fred, às vezes...
2014 quer dizer na Copa.
Copa. Agora é o... Nesse jogo que jogou foi o Firmino, mas...
Não, quem se importa também com a seleção de 2014?
É, cara, você percebeu, não tô nem lembrando de escalação, porque eu abandonei mesmo a seleção. Mas eu vi o último jogo do contra o Paraguai e eu gostei. Entendeu? Futebol alegre, bonito, jogado assim, tocado. O Paraguai também não é um grande adversário, né? Não dá pra você medir muito, né, a capacidade do time.
Mas segundo contra... o histórico, a gente tá só empatando e perdendo e empatando pra eles, principalmente em Copa América.
É, cara, mas nesse momento... Pô, o time que eu vi, o time do Paraguai, eu achei ele meio fraco. Acho que o Brasil só vai conseguir mesmo ver como é que tá mesmo sua força quando disputar alguns amistosos que tem pela frente.
Então, vai enfrentar a Alemanha no ano que vem já. Revanche aí de 2014.
É, pegando o que você falou anteriormente, quase o mesmo time, o que eu tô gostando muito é de ver os jogadores novos, né? Que estão aparecendo agora. Justamente a diferença que eu acho da seleção do Tite para a seleção do Dunga e Felipão. O Dunga e Felipão, eles cismavam com alguns caras. Eles também tinham amizade com alguns caras e insistiam com aqueles caras. E geralmente esses caras que davam problema no jogo. Agora o Tite não. O Tite, ele chama os melhores. E joga titular só os melhores. Eu, por exemplo, o Diego tá jogando bola pra caramba no Flamengo. Só que nos jogos com a seleção, o Paulinho, acho que é a mesma posição.
Não, não é a mesma posição. Seria ali do...
Felipe Coutinho?
Felipe Coutinho.
É, Felipe Coutinho não tem como disputar com ele. Mas assim. Mas enfim, eu acho que o Diego, ele podia entrar até
não,
no
o Diego
lugar
é um ótimo reserva. Eu acho que ele vai pra Copa sendo o melhor reserva que vai ter. Ele pode ficar tranquilo. Na minha opinião, já tá garantido. Sério mesmo.
É, o. Tem muita gente boa, né, cara?
Tem gente boa.
Não acho assim, pra mim, o gênio mesmo, que eu considero gênio do futebol ali na seleção, é o Neymar. Ele é gênio.
Indiscutivelmente.
Ele assim, eu não gosto muito, não sou muito fã dele não, mas futebol mesmo, bola no pé, o cara é gênio. Eu já vi ele fazendo muita coisa sinistra. Agora os outros são craques, assim, bons jogadores, craques. O Gabriel Jesus, que tá machucado, o cara joga bola pra caramba.
Muita personalidade.
É, ele me lembra um pouco o Edmundo, o estilo de jogo
engraçado
dele.
Engraçado, não vejo isso.
É, porque ele jogava muito pra frente, assim, os caras bem agressivos, assim, no ataque.
Eu acho até que o Edmundo, na casa, ele vinha mais pra ponta direita. Na seleção, pelo menos, quando ele entrava um pouco mais pra ponta direita.
É, mas na época de Vasco e Palmeiras...
Na Palmeiras, ele não era nem a posição de atacante. Era o Evair, na verdade, né?
Cara, mas ele
cadê,
tava...
Cadê o Ali Lira pra falar sobre isso?
É, ele é.
Se vocês quiserem esperar ele chegar, depois grava de novo.
Muito tarde.
Mas o Edmundo, cara, era referência no ataque, né?
Sim.
Tipo, ele era matador também, aquele cara matador. Ele não era aquele cara fixo lá na frente.
Centroavante?
Centroavante, não é aquele cara, aquele centroavante clássico, mas era um cara que goleador mesmo. Então, o Gabriel Jesus me lembra muito ele. E que é o titular, né, só que tá fora dos jogos porque tá machucado.
Vamos ver uma outra perspectiva. Anastácia, você assistiu o jogo?
Assisti só o final. E a única coisa... Bah, vou ter que falar, né? A única coisa que eu consegui reparar é que Neymar está recuperando aos poucos a dignidade dele, né? Fiquei muito feliz por isso. Vou problematizar o Neymar aqui.
Só porque o cara pintava o cabelo?
Problematizações chiques, né? Problematização e tudo. Mas realmente, cara, assim, que a idade, o tempo e uma... Né?
Idade? O cara fez isso semana passada.
Não,
cabelo mas... liso.
Justamente, mas assim... Assim, o que, que um bom assessor, o que, que pessoas dentro do Barcelona que devem ter dado uma dura nele não fazem, né?
Com certeza não foi isso. Bruna Marquezine.
Não, porque a Bruna Marquezine já namorava com ele, com aquele cabelo
não,
ridículo.
Sim, mas aí
que ele
voltou
tinha.
Pra ele e ele mudou. O homem tá feliz.
Não é?
Tá alegre, tá
eu acho que tem outras questões envolvendo o Neymar aí e o cabelo. Acho que o Neymar tá se olhando no espelho e tá conseguindo se enxergar.
É, eu acho que a Bruna teve também. Porque na época que eles terminaram, ele ficou meio cabisbaixo, postava frases de efeito no Twitter, eu fiquei sabendo disso. Aí, né, a Bruna Marquezine namorou com outros caras, acho que ele também, sei lá, com outros meninos.
Ele namorou com outros meninos?
Não, meninas.
Não sei, vai que... Nada
e
conta.
Agora, né, eles voltaram, ele tá feliz, né, tá tudo apaixonadinho lá, tá Bruna.
Isso é importante, isso é importante.
Acho que tem a ver, mas acho que também tem a ver com isso que a Anastasia está falando. De parar de ser Nutella e ser o roots mesmo, raiz, né?
A palavra de 2017 é Nutella, né? Nutella versus raiz.
Agora tem que ver se ele tá amadurecendo também, né? No resto, porque Ele era um...
Para de sonegar um pouco, né?
É.
A culpa não é dele diretamente, mas vamos parar. Não tem necessidade. O cara tem dinheiro pra caramba. Não tem que ficar...
Não, mas assim, vendo o jogo, ele é... Dentro do jogo, parece que ele tá mais maduro. Né? Ele parte pra cima, ele não fica de firula, ele toca, sai com... Né, saca a bola dominada.
Quando ele pega na bola, você já sabe que vai acontecer ou falta ou gol. Não tem
ele
outro.
Tá, ele tá bem. Tá bem focado mesmo.
Não, e fora também, né, gente? Porque eu lembro que o último grande episódio do Neymar, assim, que eu vi, tipo, ao vivo, foi aquela discussão que ele teve com o juiz. Lembra um jogo?
Sim, sim,
ah,
sim.
Pô, mas atitudes assim. E assim, é aquela coisa, né? Do filho mimado, só o Galvão que suporta o Neymar. Ah, o menino Neymar. E assim, a atitude péssima dele ali. E é um único padrão, porque a gente tem que considerar. Assim, esse tipo de postura, sabe? Espero que ele mude também, porque isso é muito feio. Já tá muito grande pra fazer isso.
Já não é mais menino Neymar, né? Vamos lá.
Ah.
Então, agora a gente já tá classificado. E é só esperar agora os outros times, outras seleções se resolverem. Eu tô muito excited sobre a Copa do Mundo 2018, até porque eu só compro jogos de futebol na época de Copa do Mundo, porque eu gosto muito de seleção. Eu faço coleção. Então, eu vou me divertir vendo a Copa do Mundo de 2018. Tenho certeza, são 6 horas de diferença daqui pra lá, então eu devo estar em casa assistindo esses jogos todos. Para o primeiro bloco do Fatorial View, e hoje quem dá a primeira dica é o nosso amigo Marreta. Diga aí pra gente, chefe.
É, galera, eu trouxe pra vocês como dica uma estreia no YouTube na quinta-feira passada, dia 30, que é o canal do Zico, Zico 10.
Aí, galera, fica ligado, o canal Zico 10, entendeu? Ih, ele tá aqui. Pra você que é internauta, faça a sua inscrição. O canal é Zico 10, de Quintina, nosso irmão, quando ele mata...
Veio e você dominou a bola com a bunda.
Ah,
procede,
você procede,
essa
claro.
Informação.
De Ico-san, sumida 100.
Isso, deu.
Falar que não, mas eu era craque.
Moleque.
É, eu não me sacaneei muito não, que...
Tá querendo apanhar, né?
E não adianta você também falar que você já vestiu a camisa do Vasco, eu sei.
Tá, claro.
Os caras me tiram a porrada no palmo do Loreto, cara.
E eu, quando peguei a bola, ele saiu. Eu falei, não sai não. Não, Zico 10. Pra você que é internauta.
Zico, ele já era bem atuante nas redes sociais. É, tem Facebook, Twitter. Se você entrar lá no Facebook, tem várias notícias. Ele faz resenhas do jogo, do Flamengo. Ele fala sobre a loja virtual dele, fala sobre eventos. Mas o que eu achei legal desse canal é que ele traz um formato tipo resenha de futebol, né? Aquele papo de boleiro, né? Aquela pelada, tu joga aquela pelada e depois acabou a pelada, vai trocar aquela ideia, fala sobre futebol, fala sobre seleção, fala sobre Flamengo, maneiro, eu achei maneiro. E até porque isso cria uma proximidade maior, né, com o público, né? E esse canal, ele tem vídeos novos, conteúdo novo toda segunda-feira. Agora, eu não sei se tem quinta-feira também conteúdo novo, né, já que estreou na quinta-feira, mas não sei se tem.
Você tem quantos vídeos lá, né? Postado.
Olha, tem um vídeo que é... Tem uma música que o Xande de Pilares fez pra ele. Xande de Pilares é flamenguista.
Meu Deus do céu, os caras falam muito uso desse cara, velho.
Tem o vídeo dele, do quadro do programa chamado Caderno de Estudos, que é um caderno que o Zico tem, né, falando sobre toda a carreira dele, com detalhes técnicos, gols.
Mas quem apresenta o programa em si?
Nesse quadro, o Zico apresenta junto com um cara chamado Bruno Torelli. Um cara que deve ter uns, lá pelos seus 28 anos. Ele tem aquele estilo comediante, né? Daqueles caras, Porchat, aquela galera, né? E foi um cara, inclusive, que já jogou no time do Zico, né? CFZ, quando ele era mulher.
É, então,
né?
Os amiguinhos do Zico, né? O pessoal que já é amiguinho dele.
E, assim, o legal também é ver, né, o lado, cara, um lado engraçado do Zico. Ele é engraçado pra caramba. E também essa coisa do cara comunicador, né? Que, pô, eu nunca imaginei o Zico, né? Nessa vibe, né? De comunicador e tal, assim. Eu achei legal. Pegando esse lado engraçado do Zico, no determinado momento do programa, ele tava falando... O Bruno tava falando com ele, ah, o Taffarel disse que você nunca meteu um gol nele. Ele falou nada disso e tal. Pegou o caderninho dele lá, lá em 1980, acho que foi 87. Aquela polêmica Copa União, que o Zico falou, todo mundo, não é Copa União, é Campeonato Brasileiro 87. Aí o Zico pegou lá no caderninho dele, viu lá, pô, o ano, o dia, o ano... minutos e tal, meteu-lhe um golaço no Taffarel e no final o Zico falou, pô, Cifo Taffarel. Cara, que eu nunca imaginava o Zico, né, falando essas palavras de bascalão, assim. E assim, e o que eu ouvi também é que mais pra frente vai rolar um quadro com entrevistas com flamenguistas famosos, cantores.
Personalidades que amam o Zico, é isso.
É, né, cara, é aquela, também, né, não é só porque os caras são flamenguistas, né, cara, porque, né, é pra dar credibilidade ao canal do cara, né, dar aquela visibilidade pro canal dele, mas eu gostei da performance do Zico no programa. Também tem um outro quadro que é a Família do Galo, que ele entrevistou o neto dele, que é o filho do Só no Sapatinho, Bruno Coimbra. Bruno Coimbra. Aí o nome do garoto é Felipe. Vai até aparecer até alguns vídeos dele lá, jogando futebol, batendo falta. O moleque joga pra caraca, mano. Até no último jogo das estrelas, acho que foi dezembro do ano passado, eu vi o jogo. Pô, o molequinho meteu um golaço lá, cara. Pegou. Pô, o jeito que ele chutou a bola é só quem sabe mesmo. Tipo eu, Romário, assim.
E agora é ele.
Ai, meu Deus do céu. Quem conhece que te compra.
É, cara, não. É, quem me conhece me compra, mas, cara. Mas, cara, eu não tô de bobeira, não, cara. Lá na quadra do Ram, posso dizer. Posso assegurar.
Lendária
que eu sou um dos artilheiros daquele lugar.
Olha
lá,
só. Certeza. Você que é
Tô zoando, não, tô falando sério.
Ah, deve ser.
As pessoas, quem do Ram escutar isso, pode até rir. Mas, cara, quem pegou no auge lá nos anos 90, meados dos anos 90?
Caraca, era você e o Romário, meados dos anos 90.
Pô, cara, eu tava sinistro naquela época. Tava me dando muito louco. O quadro da Família do Galo, ele tava entrevistando o neto deles, dentro de um carro, né? Aquele.
É, o famoso café com não sei quem, né? Da motorista, conversando com o motorista.
Já viu esse carpool do...
Do Seinfeld?
Não, eu não sei se é Seinfeld, cara. Um cara britânico que ele chama os artistas, cantores, fazendo carro, fica dirigindo e cantando junto com a galera.
Engraçado como eu conheci o formato, mas com o Seinfeld fazendo.
Nunca viu isso?
Não,
esqueci
não,
o nome do cara.
Seinfeld,
um cara britânico, gordinho, assim, que é cantor também. Enfim, ele vai entrevistando o garoto e tal. O garoto tem um canal no YouTube também. E é legal ver que num determinado momento o Zico que é o entrevistado, né? É legal, né? Mas, cara, esse canal vai além, né? Da paixão pelo Flamengo. O Zico é um cara que todo mundo admira, todo mundo respeita, né? Todo mundo fala da... Papo de boleiro agora. Todo mundo fala da humildade dele, né? Até um cara... Acho que o nome dele é PVC. Um apresentador num programa... Aí.
Só um pré-episódio?
ESPN.
Ele foi da ESPN e agora tá no...
Não sei, cara. Eu não sou muito...
Resenha, né? Programa de...
Não, cara. Eu não tenho assinatura de TV, né? Então, eu vejo de vez em quando. Mas eu vejo muito no YouTube, né? Esse cara disse que um jornalista, né? Um cara da Placar ligou pro Zico na época que ele morava no Japão. Lá nos anos 90. Só que ele ligou pro Zico... Às 2 horas da manhã, cara, mais ou menos isso. E o Zico deu entrevista, falou e tal, né? E no final ele chegou, pô, cara, se você puder ligar na próxima vez, se você puder ligar no outro horário, pô, vai ser melhor e tal.
É, porque pro cara era 2 horas da tarde, né?
É, entendeu? Vai agora, vai ligar pra uma estrela da seleção brasileira às 2 da manhã, Eu acho que a recepção não vai ser muito boa. E além do lado humano, né, ele é um craque, né? Craque. Você pega vídeo dele no YouTube. Quem acha o Messi um gênio, o Zico já fazia isso há 20, 30 anos atrás. O Zico jogava muito, muito mesmo. Tudo que o Messi faz, o Zico fazia já há muito tempo.
Ele corria com a bola, driblava 4, ainda fazia o gol, botando por cima do goleiro.
A galera implica muito, inclusive, por ele não ter ganhado uma Copa, né? Cara, mas o Paulo Sérgio 94 não é uma Copa, o Viola não é uma Copa. Pô! Não, assim, Viola. Eu gosto do Viola.
Não é baixo.
Cara, bom jogador, mas assim, comparando com o Zico, né? Então, mas isso não.
Na verdade, tirando o Romário, qualquer jogador. Além do Romário. Qualquer jogador da Copa do Mundo de 94 não se compara ao Zico.
E...
Cara, que você é o grande defensor do Romário, hein? Olha só.
Não, o Romário, cara, ele tem um estilo de jogo diferente, né? O Romário é aquele cara centroavante mesmo. E aquele cara goleador, né? Tô aqui, fiz mais de 1000 gols.
Mas são... Assim ele diz.
Ah, eu acredito, cara. Tem um DVD dele lá.
Os 1000 gols do Romário no DVD.
Cara, mas... Não, mas, cara, é muito gol, é muito gol.
Não,
cara.
Tudo bem.
É muito gol. Eu fui num jogo das estrelas em 2010. Eu fui em uns 3 anos. Não sei quem cruzou a bola, cara. Aí a bola, tipo assim, 1,5 metros do chão, mais ou menos. O Zico deu um salto, cara, e deu de letra. Né? Imagina um cara mais de 60 anos fazer isso. Gênio, assim. Cara, cada cruzamento, assim, passe perfeito.
O cara só fez isso na vida, né? Se ele... Né, quiser com 60 anos também.
Ah, cara, tem.
Imagina muito... o carpinteiro, o cara que fica, sei lá, a vida inteira fazendo carpintaria, mexendo com a coisa, aí para um pouco. Será que ele nunca parou, né?
Ah, cara, eu dediquei boa parte da minha vida ao futebol, né, cara? Mas eu não sei se eu seria capaz de fazer isso.
Enfim. E você, no caso, recomenda esse canal por quê?
Pro apaixonado pelo futebol. É aquele cara que não é bitolado, aquele cara que não é clubista, né? Ah, pra conhecer mais o cara, conhecer mais o Zico, ver... Conhecer mais esse lado comunicador dele e conhecer mais da carreira dele. E, cara, eu acho que o que falta pro garoto de hoje, o garoto que joga futebol, né? Que tá começando a jogar futebol, é inspiração, cara. Tudo bem que tem caras que são muito bons, né? Por aí, que eu também gosto, né? Mas não tem mais, assim, não tem mais aquela paixão pelo futebol hoje em dia, né? O garoto quer jogar futebol pra ganhar milhões. Foi até algo que eu já escutei o Zico falando, que o cara, ele pensa primeiro no dinheiro, não em jogar futebol, né? Eu acho que isso é que precisa ser resgatado em quem gosta de futebol.
Não, é interessante esse negócio de você falar, né? Da... O cara jogar futebol... Porque quer ganhar dinheiro. No dia do jogo do Brasil, tava comentando isso com o Alex, sabe? A gente tava vendo o jogo aqui, eu falei assim, nossa, esses garotos de hoje, né? Eles não têm aquela vibe dos jogadores de antigamente. E até lá na escola, né, tem alguns alunos, alguns rapazes que são... que jogam, assim, escolinha de futebol, sei lá, jogam no Botafogo, no Vasco, no Flamengo. E aí eles ficam naquela expectativa, não porque eu tô faltando, porque eu tenho que treinar, e porque semana que vem vai ter a seleção lá dos jogadores que podem ir para o time, enfim, sub sei lá o quê, e barará, e aí eu tô visado. Tão cedo, né? Não que os... Né, os clássicos não tenham começado cedo. Mas eu acho que eles não tinham essa pretensão já desde cedo. Né? O clima que eu vejo nos garotos é que desde cedo eles já se veem com grandes possibilidades de serem grandes jogadores. Assim.
Eu não concordo. Acho que sempre foi assim, Anastácio. Desde que o futebol se instaurou sendo um esporte realmente rentável, vamos botar assim, não rentável, nem rentável, nem sendo um esporte rentável, mas sendo um esporte amado, eu acredito que toda garotada já pensava em ser jogador de futebol desde pequeno.
Não, pensar em ser jogador, eu acho que é uma coisa. Agora, você ter isso como uma possibilidade que você considera concreta mesmo na sua frente, eu não sei se eu posso dizer assim, que existe uma profissionalização maior nos últimos anos. Eu não sei se a palavra é essa, mas... Assim, também não sou o garoto que foi pra escolinha de futebol, ou que pretendeu, ou que, né? Tô falando, assim, da observação, das observações que eu faço. Eu tenho essa impressão de que isso se coloca pra eles como uma possibilidade muito mais concreta do que era há um tempo atrás, sabe? E que é muito mais levado a sério nesse sentido de isso se concretizar, ainda que não se concretize, porque a gente sabe que, poxa, de centenas... de garotos que estão ali, pouquíssimos serão escolhidos, né? Mas para cada um deles, isso se coloca como uma realidade mesmo.
Eu acho que é uma relação muito mais fria com o esporte, tá? Para quem joga. Pelo menos eu olhando, assim, eu acho que os garotos, eles veem o futebol de maneira mais fria. Eu não acho legal, acho que tem que ter o lado da paixão mesmo, o lado do gosto pelo esporte... Sabe, se divertir jogando futebol, eu acho que falta isso hoje em dia. É muito marketing também, né? Muito empresário, muito assessor de imprensa, né? Antigamente, jornalista ia direto no cara, no Romário, no Renato Gaúcho, eles conseguiam aquelas entrevistas hilárias, né? Pô, era muito maneiro, Túlio Maravilha, aquela figura. Era muito maneiro. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o cara concede aquela entrevista ali no campo, aquela...
É a mesma fórmula que...
É a mesma fórmula, a mesma coisa. E se for fora, né, do campo, aí precisa passar pro assessor. Aí se o cara vai dar entrevista, aí tem que ter um monte de patrocinador atrás. É igual, cara, uma vez eu vi até o Cajuru, Jorge Cajuru zoou o Filipão, cara, que era uma entrevista coletiva da seleção brasileira, que um dos patrocinadores era o Guaraná Antártica. Aí o Filipão, do nada, abre um Guaraná Antártica, bota no copo assim, cara, dá aquela bicadinha assim. Cara, o Cajuru zoou muito. Assim, foi muito artificial, cara, entendeu? Pra tu ver como é que tá o nível da parada.
Agora, é engraçado, você falou sobre a questão do garoto precisar de um ídolo, ter um alguém a quem se espelhar. Sabe o que tá faltando? Eu sinto falta aqui no Brasil, já que você falou de ídolo e tal. É um filme de esporte, futebol, entende? Que seja é igual
tipo
eles fazem...
Space Jam. Mas assim...
Não efetivamente, mas uma coisa tipo... Não desse escopo, um filme sério. Entendeu? Tipo um filme biografia. Sei lá, contando a história de algum desses grandes jogadores. Teve o filme do Pelé há poucos anos atrás. Eu não assisti, mas disseram que tem nada de futebol praticamente. Quase nada de futebol. Filme de futebol, entendeu? Tipo assim, como tentam fazer aí com a série Gol.
Mas assim, documentário?
Não, filme. Filme.
Tipo tem no filme de atletismo. Como isso. É que era aquele clássico do Aziz?
Não, esse aí seria o...
Dan, dan, dan,
então,
dan,
esse aí
dan.
É o Carruagem de Fogo.
Carruagem de Fogo.
Tá faltando um filme que seja tipo aquele filme de beisebol. Tipo um filme de futebol americano, entendeu? Que tem um pouquinho ali de ter a trama e tem... Só que acompanhando o jogador...
A história de alguém,
exato, exato.
Que tenha um
pega
esporte.
O exemplo, pega o Cafu, que é um cara mais acessível. Caraca, a história do Cafu, o cara passando por 17 peneiras, brother. Entendeu? Não passou em 17 peneiras. Tipo, um incentivo, entendeu? Você, porra, tipo assim, eu vou tentar até o final. É o meu sonho. O cara, era o sonho do cara ser jogador de futebol. Entendeu? O cara conseguiu depois de 17 peneiras.
É, tá faltando também o brincar de jogar futebol, né, cara? Tá faltando isso, brincar. A juventude, né, a garotada hoje em dia, pelo menos a impressão que eu tenho, não, agora ultrapassando a fronteira do futebol, é que a galera fica muito presa, né, em tablet, internet, smartphone. Pô, criança de 2 anos já sabe mexer num tablet, cara. Acho que tá faltando... Tá faltando brincar mais ao ar livre, assim, correr.
Eu acho que aí também, a gente vai entrar numa outra discussão.
É, uma outra discussão.
É,
mas
tipo assim, a juventude já é outra. A gente já não tem mais tanta liberdade, mas a gente tem
medo. Podemos fazer um programa.
Assim, mas pra quem joga futebol, tá faltando brincar de futebol.
E voltando para o segundo bloco do Fator ao Vivo. E agora eu quero ver, eu tô vindo de longe. Quero ver a dica da Anastácia. Anastácia, o que você trouxe pra nós?
Eu trouxe um canal do YouTube, pra variar. Descobri...
YouTube Girl.
É. Descobri esse canal há pouco tempo e, assim... Nossa, achei fantástico o canal. Incrível. O nome é Leitura Obriga História.
O Leitura Obriga História é um canal dedicado a conhecimento da área das ciências humanas, especialmente da história. E tem como objetivo levar conhecimento acadêmico para todos os públicos com a linguagem mais acessível possível. E nós temos vários quadros aqui no canal para fazer isso. Nosso quadro principal é o de dicas de livros, onde fazemos resenhas em vídeos de diferentes obras das áreas de ciências humanas. Mas nós temos também o quadro Conceitos Históricos, onde nós discutimos, historicamente, alguns conceitos que são importantes para os estudos das ciências humanas. Temos também um quadro dedicado a fontes históricas, onde nós apresentamos diferentes tipos de fontes que os historiadores usam e, na medida do possível, damos algumas dicas de como utilizá-las em uma pesquisa. Temos também o quadro Quem é Quem na História, onde apresentamos curtas biografias de grandes nomes das ciências humanas que foram importantes para a historiografia do século XX e XXI, principalmente. Temos o quadro História das Nações, onde falamos brevemente sobre a história de diferentes países pelo mundo, com o objetivo de fazer com que o público do canal conheça melhor o mundo onde vive. Temos também o quadro de entrevistas, onde entrevistamos desde professores falando sobre o seu trabalho, sobre suas pesquisas ou sobre livros que eles escreveram, a estudantes que fizeram pós-graduação no exterior. E além desses quadros, nós temos vários vídeos sobre temas diversos que podem agradar a diferentes públicos. Então, se você gosta de história, gosta de ciências humanas, estuda ou não nessa área e tem interesse em conteúdo sério e de qualidade sobre o assunto, o Leitura Obrigatória é o canal para você. Não se esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, e seja bem-vindo.
Apresentado principalmente pelo Iclis Rodrigues, que ele é um historiador, está fazendo doutorado, mas também conta com a participação de outras duas moças, a Luana Jales, que também é historiadora, e a Mariane Pereira, que é antropóloga. E, basicamente, como o nome do canal já diz, né, Obriga História, o canal trata de temas históricos e relativos às ciências humanas em geral. Né? É um canal bem didático, mas muito agradável de se assistir. Então, assim, eu fico assistindo, tipo, 10 vídeos de uma vez só, sabe? Já assisti quase tudo. Muito, muito, muito útil para quem estuda história, para quem estuda ciências humanas, quaisquer que sejam, para quem está estudando pro vestibular, para quem gosta de assuntos ligados à história. Muito bom, né? Tem vídeos, são bem produzidos os vídeos deles, né? Eles apresentam alguns conceitos básicos das ciências humanas, assim, da história, da sociologia, né? Porque esses conceitos são bem permeáveis, assim, entre as ciências. Também tem alguns vídeos sobre a biografia de alguns autores importantes, né? Tem resenha de livros e tem também vídeos com análise de... Isso que eu achei super interessante. Análise de algumas músicas. Tipo Sunday, Bloody Sunday, do U2. Algumas músicas que tratam de temas, né, relativos à história, e ele explica o que é e tal. Aí, assim, dentro do canal, ele tem dois, vamos dizer, subcanais, assim, né? Tem umas duas séries especiais. Uma que é de Mulheres na História, que é apresentado pela Luana, que também é historiadora, né? E uma sobre antropologia, que é apresentado pela Mariane, que é antropóloga.
Sim.
E aí tem poucos vídeos delas duas, mas eu entendi que mais pra frente a ideia seria aumentar essas séries. E assim, não tem nem o que falar, assim, tem que assistir o canal, porque assim, ele é extremamente didático. Em alguns momentos, né, ele usa uma linguagem um pouco mais acadêmica, um pouco mais técnica, mas ainda assim dá pra entender. E tem outros vídeos que são assim, muito, muito, muito acessíveis. E são palavras e termos que a gente, às vezes, lê, ouve, fala no dia a dia e que a gente não fala corretamente, não está escutando com os ouvidos certos, assim. E ele esclarece ali no canal dele Nossa, utilidade pública. E o pior é que tem poucos, assim, relativamente poucos inscritos. Acho que tem 6 mil, não sei, assim. Sabe, enquanto tem outros youtubers que, tipo, comem um ovo e tem 500 mil visualizações. Isso que é revoltante. Vídeos importantíssimos, assim, muito, muito legais.
Ah, já que esse canal é voltado pra literatura, mas não é literatura, literatura
não, não
histórica.
É literatura, não. História, técnico, tá? Sim, sim, não sim. É literatura, não. Ele tá falando de conceitos das ciências humanas, então seria... da história, mas também fala de alguns autores, alguns livros, e explica o contexto histórico das músicas, de alguns acontecimentos, alguns momentos da história também, né? Sei lá, a batalha de sei lá o quê.
Ah, tá.
Algum momento da guerra. É.
Sim, sim. Eles falaram alguma vez sobre o livro Agosto, sabe dizer?
Olha, não que eu tenha visto aqui nos vídeos que eu já assisti.
Eu não sei se foi. Eu assisti eu tava curioso, né? Eu tenho o livro Agosto, que eu li na faculdade. Uhum. Tava curioso um certo tempo atrás pra... Ao invés de reler, né? Talvez eu assistindo um vídeo falando, alguém falando sobre, né? Eu parei num canal desses aí e achei bem bacana. Eu só não lembro agora o nome do canal. Mas, assim, interessante saber que existem... Eu sabia, realmente, como a gente já conversou, o YouTube é gigantesco, existe espaço para todo mundo. Um canal que seja voltado para o conhecimento, sobretudo histórico. Eu acredito que todos nós aqui gostamos bastante de história. Inclusive, os ouvintes devem gostar também de história. Se não gostarem também, a gente está aqui para... trazer essa oportunidade de levar para vocês uma coisa sobre isso, que eu acho importante saber sobre as coisas da história do nosso mundo. Mas eu fico perguntando, já que ele é muito didático, você falou que eles falam de uma forma bastante simples, mas assim, quanto tempo geralmente tem cada vídeo? Porque eu acredito que falar sobre fazer resenhas seja realmente mais simples. Mas agora você falar sobre destrinchar partes históricas demora um pouco mais, né?
Então, tem um vídeo até que ele comenta que é uma regra não declarada do canal, é que os vídeos não podem ter mais que 20 minutos, né? Inclusive, é um vídeo que ele que tem mais de 20 minutos, que ele fala que é uma das poucas vezes que ele vai quebrar essa regra, porque era um tema que é mais complexo. Mas, geralmente tem 20, 15, 10, alguns vídeos são bem curtinhos sobre os autores, né? Quando ele fala um pouco sobre a vida e obra dos autores, são mais curtos. Mas não são cansativos, né? O Iclis explica nos vídeos que a ideia é realmente não fazer um vídeo enorme, porque ele não tá também querendo analisar em detalhes os conceitos, até porque alguns conceitos eles são entendidos de formas diferentes dependendo do autor que você leia, né? Mas ele quer fazer de uma visão geral mesmo, porque na verdade é isso que as pessoas que procuram o canal precisam. Pessoas que querem, sei lá, estudar para uma prova, né? Estudar para um vestibular. Elas não precisam saber dos detalhes, do micro, do conceito e diferença entre um autor e outro. Ele pode até citar que existe e mais ou menos como é, mas ele não se aprofunda, assim, como uma aula que a gente tem na faculdade, ou mestrado, doutorado.
Eu, às vezes, sinto falta de vídeos assim, sabia? De aulas, sobretudo de história, né? Eu acredito que, claro, voltado para o vestibular, com certeza tem. Mas, assim, uma coisa que não seja voltado para o vestibular, seja realmente por curiosidade.
E é o caso dele, assim. E, assim, e é interessante os comentários, né? Que tem muitas pessoas que você vê que não são nem vestibulandos, nem nada, assim, realmente se interessam pelo assunto e chegaram ali no canal.
Só os amantes, né? Os amantes de história.
Uhum.
É uma coisa interessante que eu tô pensando aqui, né? É que a gente tá... No último programa a gente falou sobre a reforma do ensino médio. Aquela coisa de você adquirir o conhecimento, né? De você buscar o conhecimento. E que muitas vezes a gente estuda, né? Só pro vestibular, passa o vestibular, a gente nunca busca. Sim. É, tem muita coisa bacana aí, né, cara? História, ciências sociais, psicologia. Psicologia eu acho uma coisa mais específica, assim, né? Não acho que... Não acho muito voltada, assim, pra questão da educação, né? Assim, pelo menos a visão que eu tenho.
Depende da área.
Mas, tem muita coisa, cara, bacana que a gente pode estudar, que a gente pode debater, conversar. E que, pô, a gente não tem acesso, né, cara? A gente tem que garimpar aí pra...
O grande problema é que a gente tem tanta... Não vou dizer merda, tá? Mas tem tanta...
Merda.
No YouTube, que fica difícil da gente tentar achar alguma coisa que seja que traga algum tipo de retorno pra gente. Mesmo que não seja no dia a dia, mas uma hora você vai ter que utilizar esse tipo de conhecimento, entendeu? Talvez a fórmula de Bhaskara a gente nunca vai usar. Mas esse tipo de conhecimento é palpável, entendeu? Você tá conversando com alguém. Agora eu tenho filho, então, tipo, mais pra frente, isso vai com certeza ter que voltar à minha mente. Entendeu? As aulas de histórias vão voltar pra mim. Eu vou ser o cara. Eu acredito que eu vou ser o pai curiosão que vai estar lá, entendeu? Estudando junto. Já pensou fazendo vestibular de novo?
Enfim. Isso é ótimo. Se só cair essa história,
C, eu falei. Legal, né? Aquele letra C.
Enfim, eu acho que, tipo, hoje em dia no YouTube a gente tem que aproveitar um pouco melhor as coisas que a gente tem de graça, entendeu? Só porque é de graça não quer dizer que seja um conteúdo ruim. E tem gente disposta a fazer conteúdos bons a troco de nada, a troco somente do seu joinha, entendeu? Só isso. Eu acho interessante que a gente tá perdendo tempo assistindo gente comendo ovo cru. Enfim, dando dinheiro pra esse pessoal que só quer ganhar dinheiro na nossa custa, as nossas custas fazendo nada.
Como diria o Cazuza, o Lobão, né? Tanta babaquice, tanta caretice, eterna falta do que falar, né? Muita, muita coisa chata por aí, cara. A galera tem que buscar coisa nova, buscar novas referências, né, cara? Tá faltando isso, referência pra galera.
Agora eu vou começar essa levantar essa espada de tipo maior conhecimento no YouTube, porque não é possível, cara. A gente vê o pessoal fazendo conteúdo bacana, ganhando aí 6 mil inscritos só.
Agora eu vi, 9.344 inscritos.
Quando tem um monte de garotinha, um bando de criança aí fazendo, brincando com um boneco e mais de 500 mil aí views, sei lá quantos inscritos, sei lá, você entende?
Uhum.
Existe espaço para todo mundo, cara, mas não é possível que para esse tipo de conteúdo as pessoas estejam... Ah, não, esse aqui eu não vou assinar, não, porque, embora seja um conteúdo bacana, eu aprendi pra caramba, mas não vale meu, entendeu? Meu assinar, meu joinha, seja como for.
E, assim, tem alguns temas aqui que são fundamentais, sabe? São temas de discórdia no momento presente, assim, da nossa história, do nosso local, né? Enfim, do nosso contexto. Como, por exemplo, até separei alguns... Foi justamente os vídeos que me fizeram chegar no canal, né? Apareceu lá a sugestão pra mim. O que é fascismo, né? Aí depois eu vi o que é anarquismo, etc. Um outro vídeo que é muito, muito, muito importante, que infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui, ele ainda está com 10 mil visualizações apenas. E eu, por que que só tem só 10 mil pessoas, no máximo 10 mil pessoas, né? Porque as pessoas podem ter visto mais de uma vez. Então, a diferença entre esquerda e direita, sabe? Eu acho que isso tinha que ser básico, assim. Se você nasceu, assista esse vídeo. Pra não falar besteira. Cara, sabe? O que é fascismo também, assista o vídeo que é fascismo pra você não falar besteira. Assista o vídeo o que é anarquismo pra você não falar besteira. São coisas básicas e, assim, esses são fáceis de entender, sabe? Ainda bem, não tão distantes.
Os assuntos estão em voga, né?
Estão em voga e são extremamente necessários você entender o que é. E ele fala, ele explica, justamente nesse de esquerda e direita, que ele fala, olha, eu vou quebrar essa regra não declarada do canal e vou ter que gastar mais que 20 minutos pra explicar isso. E ele explica, assim, tranquilamente, tudo bem, né? A gente que já tem algum contato com os inscritos da área, é uma língua que a gente entende melhor. Talvez uma pessoa completamente leiga, ela tenha até alguma dificuldade. Mas, assim, nada que um pequeno esforço não vá resolver, né? E aí você vê que enquanto as pessoas estão assistindo um vídeo maluco lá comendo ovo, sabe? Elas continuam repetindo essas baboseiras. E elas não têm a mínima noção do que elas estão falando. E elas podiam ter. Entendeu? Assim, e tá ali o vídeo.
É triste de ver as pessoas, você ver as pessoas nos comentários do G1 se degladiando por coisas que se direita e esquerda sem saber exatamente o que estão falando.
Sim. Tem um outro vídeo também que eu achei muito, e, assim, esse vídeo realmente gostei da explicação dele, gostei do posicionamento dele, porque ele está falando também sobre mim, né? E ele fala ele fez um desabafo sobre a questão do professor ser um doutrinador, né? Que também, assim, é o cúmulo da ignorância, essa colocação sendo repetida exaustivamente por pessoas que são ignorantes, assim, ignorantes no sentido de que não sabem, desconhecem, né? E pelo jeito pretendem continuar sendo ignorantes, porque elas não procuram saber. Ou quando alguém lhes apresenta, elas simplesmente desacreditam. É uma ignorância voluntária, mas enfim. Ele falando sobre essa questão de doutrinação, por que fala disso e não fala daquilo? Ele deu exemplo de uma música, de uma banda, sei lá de onde é a banda, esqueci agora. Alex sabe, de algum lugar muito frio da Europa, que fez uma música sobre três soldados brasileiros que foram, assim, heróis na Segunda Guerra, né? Que eles enfrentaram lá um grupo muito maior de inimigos e eles conseguiram vencer, enfim. Ah, por que que a gente não aprende isso na escola, né? Aí ele explica também das escolhas do professor, que certos fatos na história, eles enaltecem, né? Eles levantam a nossa autoestima. Ah, nossa, olha só, soldados brasileiros foram lá e resolveram o problema, tipo, foram heróis. Mas se você for considerar a história como um todo, não são fatos relevantes para a história da humanidade, como, por exemplo, sei lá, a queda de Constantinopla, entendeu?
É, não é isso que vai cair no vestibular, né? Pode entrar, no caso, como um simples...
Uma menção, alguma outra questão, não vai cair no vestibular.
É uma curiosidade.
E também não é algo que você precise saber para entender a sua história enquanto membro da sociedade, entendeu? Enquanto membro da espécie humana. Isso não é um fato de relevância muito grande. É um fato legal de você saber que... Enquanto brasileiro, você sente orgulho de ser brasileiro, né? Como os estadunidenses adoram também enaltecer as histórias dos soldados deles e tal. Mas que não é um fato relevante para a história geral da humanidade, certo? Então, a gente precisa priorizar os fatos que são mais relevantes, né? E quando a gente prioriza uma coisa ou outra, a gente tem que levar em consideração o tempo que se tem de aula... o público para o qual se fala, né? O quanto eles... Que tipo de linguagem você vai usar para esse público entender o que você está querendo dizer. Então, até onde você pode ir. Não é uma questão de doutrinação, porque todos estamos conspirando para formar esquerdistas e comunistas. Porque não dá tempo. São 45 minutos de aula e, tipo, todo mundo tem que ficar quieto, sentado, copiar... Entendeu? Assim, são pessoas falando sobre coisas que elas não entendem. Aí é bom você ouvir uma pessoa falando sobre... Uma pessoa que entende, falando publicamente, né? E falando a realidade, porque não existe doutrinação. É claro que existe doutrinação, mas não é um complô, uma coisa coletiva. Existe doutrinação, por exemplo, do professor que vira e fala pro aluno que, né? A UERJ... Agora eu vou dar um exemplo real, né? Inclusive, dentro da hashtag meu professor racista, né, que está rolando, provavelmente quando esse podcast for ao ar já vai ter acabado, mas fica aí registrado. Professores doutrinadores também são aqueles que falam que, né, a UERJ ficou violenta porque os cotistas na Mangueira começaram a estudar lá. Já ouvi, saiu da boca de uma pessoa... Se formou em licenciatura de alguma coisa e dá aula para o ensino médio. Aí, doutrinador somos nós, sabe? E assim, o canal desse rapaz aqui, das moças também, embora elas participem menos, né? Por isso que eu falo sempre o canal dele, porque ele é que aparece mais.
Ele é o host.
Mas assim, foi assim um...
Grande achado.
Nossa, foi um respiro, assim. Tava me afogando e eu consegui levantar, sabe?
E qual vídeo você... Um vídeo só, tá? Você recomendaria... Pro mancebo, um garotinho que não gosta muito de história.
O da esquerda e direita. Como eu falei, eu acho que tinha que ser obrigatório pra todo mundo que nasceu. A diferença entre esquerda e direita, o que é esquerda e direita, como é que a gente define o que é esquerda e o que é direita, né? É um vídeo que é mais longo, mas que vale a pena assistir, porque é mais, a linguagem dele tá mais acessível, já que ele tá falando assim de um conceito de maneira geral. O do fascismo também é muito bom, porque também tá muito em voga, mas veja o de esquerda e direita primeiro.
Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro dessa explicação que ele deu sobre esquerda e direita, ele enfatizou muito a questão de partidos, ou ele falou assim, a coisa na essência mesmo, esquerda e direita?
Não, ele falou sobre o conceito. Então, assim, ele não menciona o foco dele não é falar sobre partido. O foco dele é falar sobre como que se considera um pensamento ou o que é um posicionamento de esquerda e o que é um posicionamento de direita, né? Aí ele até fala que muitas pessoas tocam no ponto do mais ou menos Estado, da participação do Estado nas coisas, né? Estado mínimo, Estado máximo, e que isso não define esquerda e direita, porque nas formas extremas de esquerda e direita, você pode ter muito Estado de qualquer forma, né? Ele fala que o que separa a esquerda da direita é como eles veem a desigualdade. Para a direita, a desigualdade é um dado natural, sobre o qual não podemos fazer nada. Nada no sentido de entender como injustiça. Não sei se deu para perceber. Não é uma que a desigualdade seja boa, mas a desigualdade é um fato que acontece e que ela seria resolvida, no caso, pela direita liberal, através do, né, o mercado regular as coisas e tal. E a esquerda não. A esquerda já vê a desigualdade como algo que não é natural, não é dado, né? E que pode ser resolvido. O foco de esquerda e direita está nessa questão da desigualdade, você entender que as pessoas são naturalmente desiguais ou que não, que a gente precisa trabalhar para resolver a desigualdade. No caso da esquerda aí tem a concepção de mais ou mais Estado ainda para resolver essas desigualdades, por isso que se bate muito na tecla das políticas públicas, né? Da intervenção do Estado, para prover, diminuir essa desigualdade, porque se entende que a desigualdade não deve acontecer, né? E aí, a partir daí, ele desenvolve o conceito, mas assim, de uma maneira muito, muito clara.
Gostei.
Muito legal. Assistam, que o canal dele é muito bom. E vocês vão assistir um vídeo e vão querer assistir vários outros. Um outro detalhe também que eu gostei muito, assim. Os comentários do canal dele são moderados, então ele já avisou que não adianta chegar lá pra espalhar ódio, querer xingar, etc, porque ninguém vai ler, ele vai deletar o comentário, que ele vai deixar comentários que discordem dele, sim, de maneira respeitosa, mas ninguém vai vomitar ódio no canal dele, assim, e eu adorei isso, que ele já botou lá a ordem na casa, que a casa é dele, ele falou, eu sou a favor da democracia, mas esse canal é meu, e no meu canal eu faço o que eu quiser. Democracia pública, agora o canal é privado, então eu que decido. Nossa,
Fatorial View, com a minha dica de hoje. Meninos, minha esposa chegou pra mim e falou assim: Flávio, vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. Eu falei, sexo? Ela falou, não, vamos ao cinema.
Rapaz.
Aí a gente foi ao cinema depois de muito tempo e decidimos assistir o único filme que tinha lá disponível para o horário, que foi Kong Skull Island, ou Kong, a Ilha da Caveira.
Ah! An uncharted island. Let me list all the ways you're gonna die. Rain, heat, disease-carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat your life.
We'll double that.
Plus a bonus if we make it back. If?
In this dirty old part of the city, where the sun refuses to shine.
Is that a monkey?
He's God on the island.
We don't belong here.
But the devils live below us. I call them skull crawlers.
Why?
Because it sounds neat.
Okay.
Look, I just made that name up. I'm trying to scare you.
I'm fine calling them that. Are you cool with it?
Yeah, that seems like
a
good
name. I like the name.
O filme foi dirigido por... Eu não sei falar o nome desse cara, hein, Marreta?
Jordan
Gohobert. Gohobert. Vai ficar assim. Dirigido por Jordan...
Parece que é Jordan Vogt...
Vogt Hobbit. Dirigido por Jordan Gohobert. Saiu aqui uma gotícula. Em que... É um filme de gênero de ação, impossível não ser, né? Mas também alguns consideram como ficção científica, em que o King Kong dispensa comentários, né? Mas esse filme, no caso, é um reboot. É um reboot em que a gente, no caso, um reboot que a gente também pode ser chamado de remake, reload, seja como você queira. Em que, nesse filme, tem algumas coisas diferentes dos filmes que a gente, no caso, está acostumado a assistir do King Kong. Né? Sempre vai ter alguma coisa que vai trazer as pessoas para a ilha. Eles querem refazer esses clássicos, né? A Warner, né? E a Legendary se juntaram para fazer esses clássicos, os clássicos com o objetivo maior de juntar os dois grandes monstros da sua franquia, que seriam o Godzilla e o King Kong. Se estima que em 2020 eles vão fazer essa união. Então eles estão construindo toda uma base para que você possa, no caso, já tivemos o filme do Godzilla e agora com esse filme do Kong, né? Do King Kong. Então o objetivo deles em si é chamar o público, né, para esse começo de história e ver a visão de cada um para se juntarem no final dessa saga, né, dessa série. E o interessante desse filme é que todo mundo já sabe, vai ter a ilha, vai ter um povo mitológico, né? E vai ter animais diferentes. Só que, além disso tudo, una isso tudo, um macaco gigante, animais totalmente diferentes, né? Animais de T-Rex, seja como for. E una isso tudo a Samuel Jackson no meio da história. Samuel Jackson simplesmente chega um momento do filme e que esse cara, ele quer lutar contra o King Kong. King Kong tem, sei lá, 200 metros, o tamanho do último Godzilla, 200 metros que é estimado, né? E no final das contas, ele quer lutar contra o King Kong de qualquer maneira. Ele quer derrotar de qualquer maneira. Ele acha que ele consegue derrotar o King Kong de qualquer maneira. Então, o filme tem uma mistura. E talvez isso que seja legal. É uma mistura de absurdo dentro de um contexto que é aterrorizante. Se você for parar pra pensar, né? Você tá numa ilha... E vamos chegar até esse ponto, né?
Uma guerra, não é isso?
É, o que acontece é que o filme começa no seguinte. Estamos no final da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não querendo admitir que perderam, né? Na toa que tem uma parte do filme que eles falam assim, não perdemos, nós estamos deixando a guerra. E é o último dia da tropa do Samuel Jackson, ele é um coronel, se não me engano, enfim. Ele seria o último dia dele até que ele recebe uma ligação. Aí tem que se unir, do outro lado, o pessoal do John Goodman, né? Que tá lá fazendo... ele descobriu... graças a essas investidas dos Estados Unidos na Ásia, né, uma ilha que não estava mapeada. Então seria de vital para eles, no caso, para que os japoneses, seja lá quem for, o Vietcong, ao invés de chegarem até elas e tomarem essa ilha, que eles fossem até lá. Só que, na verdade, é uma expedição, né, um grupo paranormal, enfim, que quer... Que ele comanda, que quer descobrir o que tem naquela ilha. E aquela ilha nunca foi descoberta porque existe uma, tipo, como se fosse uma atmosfera que seria mais parecida com o Triângulo das Bermudas, né? Que não deixa as pessoas se aproximarem, não deixa, tem tipo uma questão magnética lá que impede de ser achado por bússola, apontem pra lá. E depois se descobre que tem tipo como se fosse um portal, não é bem um portal, né? Mas é uma tempestade que não deixa o pessoal chegar lá. Então, ele consegue essa verba, né? E consegue, junto a um senador, pegar esse pessoal lá do Samuel Jackson, né? Que tava lá no Vietnã perdido, no último dia, ele chateado que estava lá, o Samuel Jackson chateado. Ele pega essa última missão. E aí vão lá com uma frota, com helicópteros, e eles vão desbravar para encontrar esse lugar. E aí começa as diferenças, as grandes diferenças que tem entre o último filme que foi sobre do King Kong com esse filme. Nesse último filme com o Jack Black lá, efetivamente os moradores, né, nessa ilha, que no caso tinham questões mais tribais, nessa, por ser uma ilha que está na Ásia, tinham mais, os moradores daquela ilha eram praticamente monges. Eles não falavam. Então, muito diferente daquelas tribos que tinham, né, que... Se tinha muito parecido com Kong 1, né? O primeiro King Kong, que é uma ilha realmente esquecida, deserta, provavelmente no Caribe, que tinha índios efetivamente, né? Canibais. Nesse não, eles não eram canibais, eles eram simplesmente um bando de monge. E aí você, no começo do filme, aparece um americano e um japonês que caíram na Segunda Guerra lá. Nessa luta, né, na Segunda Guerra de avião, e eles duelaram até que aparece o Kong. Uma coisa muito interessante, que geralmente eles colocam o monstro mais pro meio, pra aparecer no meio pro final do filme. E eles fizeram com Godzilla, que mal apareceu. E dessa vez não, eles mostraram o Kong praticamente total ali, nos primeiros frames do filme. De qualquer forma, eles vão lá, vão desbravando a ilha lá, colocam lá umas coisas pra vibrarem lá na... tipo uns mísseis para fazer coleta de dados da ilha. Descobre que a ilha é oca, né? E aí, com isso, despertam os animais daquela ilha, né? E aí o Kong aparece, enfim, faz com que ele matasse quase todos os militares daquela ilha. E daí pra frente é a história mesmo, e aí é o Samuel Jackson literalmente contra o King Kong, né? E o engraçado é que o pessoal que tá fazendo esse filme são atores de extrema relevância hoje, né, pro cenário de Hollywood. No caso, já citei aqui o seu próprio Samuel Jackson, John Goodman, que, poxa, inenarrável, o nosso querido Fred Flintstone, mas também tava lá o Tom Hiddleston, que fez o Locke, né? Também tivemos lá a linda Brie Larson, que participou do último Caça-Fantasmas, etc e tal, e o John C. Reilly, que tá sempre em todos os filmes junto com o Samuel Jackson praticamente. Então, cara, um elenco bom, muito parecido assim, se você for parar pra pensar, com o pessoal do outro filme do King Kong, mas tinha um Samuel Jackson no meio, entendeu? Esse cara é... Cara, ele consegue atrair... ele é tão carismático que só a figura dele sendo o mal, ele já consegue chamar a atenção. Esse cara é brilhante, cara. No final das contas, a gente, no caso, tem o que seria... Eles descobrem que realmente tinha nessa ilha, que o King Kong não é exatamente o mal da história, mas sim o Samuel Jackson, enfim. Então, a gente pode dizer que o filme fica Samuel Jackson... O filme deveria ser, né? King Kong versus Samuel Jackson.
Mas aí a parte que eu acho mais interessante, meninos, é que o filme ele mostra pra gente um lado do ser humano que realmente vai ao encontro da merda, eu diria, né? Enquanto a gente, no caso, entende que o King Kong é o rei daquela área, por que que o homem tem que ir até ela pra acabar com aquilo? Só porque achamos que nós somos superiores. Nas entrelinhas do filme, é o que ele quer dizer, né? O Samuel Jackson é a persona desse ser humano, desse homem, que vai ao local e acaba com a relação natural daquele local, entendeu? Simplesmente por achar que é um ser superior. E mesmo diante da morte dos seus colegas, a gente vê que ele não para. Ele quer realmente, ele tem convicção de que realmente ele é superior à natureza. Então, nas entrelinhas, o filme tem esses meandros de dizer pra gente que realmente o homem não é um ser superior à natureza. O King Kong, no caso, sendo o protetor da ilha, porque existem animais debaixo da terra, seriam lagartos, que são realmente os antagonistas do filme. O personagem do Tom Riddle, sobretudo, é a consciência de que realmente não, o homem não deve realmente se meter e mexer com relação à natureza do local, né? E ele fica a todo momento dizendo, não, cara, não faz isso. E depois que ele entende que realmente o King Kong é o protetor da ilha, né? Mas mesmo assim, o personagem Samuel Jackson mostra a burrice do ser humano em mudar, em modificar ou em lutar contra a natureza de uma forma geral.
Eu recomendo bastante esse filme porque eu gosto muito de filmes de monstros. Vou tentar acompanhar essa série, né, de enfim, King Kong versus Godzilla, mas assim, o que fica mais explícito pra gente é que a Warner quer realmente fazer reviver os seus personagens antigos, né, os seus filmes de monstros. Daqui a pouco já tentou se fazer isso com os filmes uma leitura nova do próprio Drácula. Depois fazendo o Frankenstein, né, um estilo Frankenstein, né, nos dias de hoje. Enfim, eu recomendo bastante, o filme está muito bem cotado, já ultrapassou aqui a cota dele, já vendeu 400, né, 400 milhões de 185 que foi, né, investido no filme. Então, tipo assim, eu me diverti bastante nesse filme. É um ótimo Sessão da Tarde. Com certeza vai passar na Sessão da Tarde, na TNT, e depois a gente vai ver aí pela nossa internet afora. Esse programa, eu quero saber de vocês considerações finais. Marreta?
Gostei muito do programa.
Você sempre gosta muito do programa?
Eu gosto, né, Marra? Dicas bem diferentes, bem distintas, assim.
Sei que eu gosto.
E isso enriquece, né, o papo, as novidades, assim. Sempre bom. Indico pra vocês.
Também adorei o programa, foi muito mais alegre. Já me recuperei daquela deprê de 15 dias atrás.
15 dias atrás foi complicado. Quando a gente vê a situação no Brasil, a gente para pra pensar e a gente fica meio triste. Mas não vamos ficar triste agora.
Agora vamos aproveitar que estamos na época de friozinho, vamos ficar embaixo do cobertor, vendo aquele filmezinho. Quem sabe já saiu o filme do King Kong até lá.
Olha aí, hein? Vai começar o frio agora, acabou o verão, aquele calorzão. E minhas dicas, minhas recomendações finais, na verdade, eu gostaria de dizer que Estou muito feliz por ter voltado a fazer, ter vocês aqui de volta. Queria muito mais que as pessoas estivessem, no caso, ouvindo esse programa. E Kong, cara, sem sacanagem, é um ótimo filme. Eu recomendo pra caramba. Talvez não seja o filme que você queira, mas é um filme que você vai gostar bastante. Uma última informação, eu gostaria de agradecer também o Maico Barbosa, que deu um pau no meu computador e ele conseguiu lá fazer, colocar o programa no ar. Gostaria de agradecer a Inês, que, cara, tá se doando pra fazer o programa, edição pro programa. Essa garota, enfim, é Inês, é inesperado em todas as coisas, inesquecível, inexplicável como é que essa garota se doa para o programa, cara. Ah, mano, não esquecer que vocês, no caso, podem falar com a gente na rede social do Fatorial View. Se vocês, no caso, quiserem divulgar agora a rede social de vocês, por favor, nunca fiz isso, sempre esqueço.
Eu já tive rede social, não tem
mais. Então, as pessoas desse programa, no caso, se atenham a não ficar na rede social. É, as redes sociais do programa, no Twitter, @FatorialView. No Facebook, facebook.com/FatorialView. E nos comentários aqui no próprio canal. E além disso, o e-mail, não se esqueçam, fatorialview@gmail.com. As pessoas não gostam mais de e-mail, pelo que eu saiba.
Tchau,
então,
gente.
Então, um abraço pra vocês, fiquem com Deus, pra quem é de Deus. Um abraço pra vocês e valeu!
Não pude crer quando acordei. 40 graus com sensação de 103. Calor, o ar já não dá conta, não. Calor, calor, não dá mais. Gente, tá calor demais. Fui no Bob pelo Maltim, porque o resto, convenhamos, é ruim. Mas me falaram que acabou. E me pergunto o que te disse e te restou.
Someday, talvez someday. Someday, talvez someday. Someday, talvez someday.
Someday, talvez someday. E eu não fui pra cor.